Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 4ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Se não estando presente o secretário e o segundo secretário, nomeio ad hoc o vice-presidente Edilson Martins para fazer a secretaria.
Vereador professor Cícero, Eduardo Rocha, Sidney Ronaldo Tucano, Edilson Martins, Edson Batilani, professora Elvira Maria Schen, Sidney Jardim, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo e professora Nelita Cecília Piacentini. Com justificativa, são 4 ofícios, ofício 017-2017, ofício 062-17, ofício 07-2017 e ofício 4-2017. Ao excelentíssimo senhor presidente, encaminho ao excelentíssimo senhor presidente Edson Batilani, por motivo de viagem, o vereador Jadir Pepita não comparecerá na sessão do dia 14 de março de 2017, vereador Olivino Custódio, vereador Cabo Cruz e vereador Miguel Batista Ribeiro.
Solicita...
Já falei do Pepita, já falei.
Alguém pediu a palavra? Não, né? Aqui. Solicitamos a vereadora Lenita Piacentini para que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Que a paz do Senhor reine nessa casa. Eu vou ler o Salmo 62. Só em Deus a minha alma repousa, porque dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha fortaleza. Jamais serei abalado. A Deus pertence o poder e a ti, Senhor, pertence o amor, porque tu pagas a cada um conforme as suas obras. Palavras da salvação. Amém.
Comunico que a ata da sessão de ontem será apreciada nas próximas sessões. Temos expediente recebido do Poder Executivo, solicito que o vereador Edilson faça a leitura da súmula da proposição.
Projeto de Lei número 19/2017, de 14 de março de 2017. Dispõe sobre a sistemática de transferência dos depósitos judiciais e administrativos para a conta única do Tesouro Municipal, nos termos da Lei Complementar Federal, número 151/2015, e da outras providências.
Matéria está em regime de urgência? Peço favor de verificar.
Não. Sim, tá. Em caráter de urgência, está na última página.
Em discussão, pedido de urgência. Em votação, pedido de urgência. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam levantando. Pedido de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores. Temos ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação do recurso financeiro para o nosso município. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Da mesma forma, temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recurso financeiro para nosso município. Temos prestação de contas recebida da seguinte entidade.
Protocolo número 1088/2017, APP, Centro Municipal de Educação Infantil, Pioneiro Afonso Stanchesk, prestação de contas do ano 2015, e informa que estão finalizando a prestação de contas do ano de 2016.
Proposições apresentadas pelos vereadores. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência, e os senhores vereadores... Pretende que seja feita a leitura de alguma delas? Não havendo, passaremos à leitura e discussão e votação dos requerimentos. Senhor secretário, por gentileza, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80 do inciso 6º do Regimento Interno.
Requerimento 589/2017, vereador Edson Batilani. Executivo Municipal informar qual foi o destino dado aos utensílios adquiridos com a ajuda da comunidade através de doações ao Albergue Noturno José do Patrocínio. Segundo informações, não se encontram mais disponíveis na instituição, sendo eles 2 ventiladores, 1 recipiente max externo, 9 litros, 1 cortina capelinha, 35 colchões densidade, 33 revestidos de corvim, 35 travesseiros revestidos de corvim, 1 panela de pressão, 1 liquidificador, 1 espremedor de frutas elétrico, 1 rodo de alumínio, 2 lixeiras, 2 porta-ferros, Tupperware de diversos tamanhos.
Em discussão, regimento. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestam levantando-se. Próximo.
Requerimento 602/2017. Vereador Edson Batilani, diretor, presidente da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, repassar o recurso de 2% da receita operacional líquida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Campo Mourão a serem aplicados em projetos ambientais.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 611/2017. Vereador Edson Batilani, superintendente regional do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Engenheiro, chefe do DENIT em Campo Mourão, construir uma passarela para pedestres na rodovia BR-487 após o trevo fazendo ligação com a via marginal rodovia BR-369.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimentos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo.
Requerimento 617/2017. Autoria da professora Anelita Piacentini. Encaminhar um ofício à senhora Enedina Maria dos Santos e à senhora Alice Aleluia da Luz, manifestando voto de pesar em nome deste Poder Legislativo pelo falecimento do senhor Marquine Sebastião dos Santos no dia 28 de fevereiro. Ofício já enviado.
Próximo.
Requerimento 627/2017, vereador Eduardo Rocha, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, implantar 2 lombadas eletrônicas na BR-369, no trecho próximo à UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nos 2 sentidos da rodovia, no município de Campo Mourão, Paraná.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores.
Requerimento 628/2017, vereador Cabo Cruz, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, implantar sistema de controle de velocidade, este podendo ser fixo ou móvel nas proximidades da UTFPR, Universidade Tecnológica do Paraná, Campus Campo Mourão e da Faculdade União de Campo Mourão Unicamp, rodovia BR-369.
Esse requerimento é similar, mas em discussão o requerimento? Ele é similar ao outro. Em discussão o requerimento, em votação o requerimento, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam levantando. O requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 630/2017, vereador Luiz Alfredo, Executivo Municipal, informar quais os valores e tarifas permitidos referente aos serviços funerários prestados vigentes para o mês de março de 2017, anexar tabela, encaminhar cópia da ata da reunião da comissão encarregada de fixação de despesas dessas tarifas, as planilhas de custos que instruíram o processo.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 642/2017, vereador Edson Batilani, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, realizar rondas para melhorar a segurança nos Jardins Botânico e Araucária.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Sim, pronto.
Requerimento 650/2017, vereador Eduardo Rocha, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, fazer barreira, obstáculo, impedindo o acesso direto à rodovia BR-272 pela Rua da Abolição, localizado no Conjunto Habitacional Mendes, no município de Campo Mourão, estado do Paraná.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 661/2017. Vereador Cabo Cruz, Executivo Municipal, considerando informações a respeito de que o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, não vem sendo executado nas escolas municipais de Campo Mourão, informar. É verídica a informação de que o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, não vem sendo executado nas escolas municipais de Campo Mourão? Caso a resposta seja afirmativa, por quais motivos o referido programa não vem sendo executado no município? Há possibilidade do PROERD ser implantado nas escolas municipais ainda nesse semestre ou no ano letivo? Quais são os fatores que impedem a realização do PROERD nas escolas municipais? O Poder Executivo pode tomar alguma medida para que o mesmo venha a ser implantado de imediato?
Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 671/2017. Vereador Eduardo Rocha, Executivo Municipal, informar por que foi paralisado em nosso município o projeto xadrez nas escolas. É possível reimplantá-los? Quando?
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos dois requerimentos em regime de urgência, que foram apresentados, evidentemente, à tarde ao Legislativo. Por gentileza, faça a leitura.
Requerimento em regime de urgência. O vereador que apresenta subscreve no uso das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2º, alínea C e D, combinado com o artigo 162 do inciso 2º do regimento interno desta Casa de Leis, requer a mesa, ouvido o plenário, seja remetido expediente ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Tauilo Teselli, solicitando que no prazo de 30 dias, conforme artigo 55, inciso 19 da Lei Orgânica do Município, envie a esta Casa de Leis. 16, né? Não é 19, não. Cópia integral da prestação de contas da Festa Nacional do Carneiro no Buraco de 2016, podendo ser em formato digital. Pede deferimento, sala de sessões, 14 de março de 2017. Autoria, vereador Edson Batilani.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Senhor secretário, passo a presidência, eu quero falar um pouquinho sobre esse requerimento.
Com a palavra, vereador Edson Batilani.
O motivo da apresentação desse requerimento é que tem chegado até nós informações sobre a festa do ano passado, onde se alardeou com bastante intensidade a aprovação, a prestação de contas da Festa Nacional do Carneiro do Buraco. A Câmara, até agora, pelo que eu tenho informação, não recebeu nada disso. Porém, ao começar a organização da Festa do Carneiro neste ano, aos poucos vão se descobrindo algumas questões. Por exemplo, pratos adquiridos para a festa. Foi pago apenas 50%, o município ainda deve mais de 40 mil reais desses pratos. As pessoas que fazem, caso a panela, o carneiro no buraco, ainda tem 14 a 15 mil reais para receber da festa do ano passado. Carneiro no buraco, o carneiro, propriamente dito, né? Prefeitura começou os contatos para aquisição, para a formulação de um edital de licitação e fez contato, evidentemente, com uma das empresas que foi a fornecedora da carne no ano passado. A informação é que não foi pago nada da carne e há uma dívida de mais de 150 mil reais da dívida. Então, nós estamos solicitando que esta prestação venha até a casa para que a gente possa analisá-la com algum critério e ver se há algum encaminhamento que possa ou não ser feito a título de fiscalização, já que estas informações não foram repassadas publicamente, pelo menos, quando a prestação de contas é anunciada pela administração anterior. Desta forma, solicito aos senhores vereadores a aprovação do predito requerimento.
É, só para discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edilson.
Sim, na verdade, com relação ao requerimento de urgência, já passou, nós não questionamos, mas a festa foi em julho, né?
Exato.
E nós podíamos ter feito isto logo em seguida, então, até dezembro. Nós já estamos em março, na verdade, então, não haveria a urgência, mas é válido o requerimento do senhor e, lógico, que vamos aprovar, até porque o quanto antes vir as informações, é melhor até para que o Poder Legislativo tome as devidas providências, caso tenha algo que possa contrariar as respostas que vierem a nós.
Continuando a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo requerimento, senhor.
Requerimento 719/2017. Da mesma forma, os vereadores que subscrevem no uso das atribuições, conferido com o artigo 137, inciso 3º e 4º, combinado com 160, inciso 2º, a linha D, 162, inciso 2º, do E48 do Regimento Interno desta Casa, requer à mesa ouvir o soberano plenário em regime de urgência que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor deputado estadual Felipe Francischini e ainda ao excelentíssimo senhor deputado estadual João Douglas Fabrício, sugerindo a elaboração de projeto de lei que prevê isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e ICMS e imposto sobre produtos industrializados, IPI, para representantes comerciais quando da aquisição de veículos para uso exclusivo no trabalho, com a restrição de que a venda somente será permitida após o uso daquele período de 3 anos, e ainda isenção sobre imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre o mostruário utilizado para a venda das mercadorias quando passagem por barreira fiscal. Justificativa. Como forma de incentivar esses trabalhadores que contribuem de forma expressiva para a expansão da atividade comercial e industrial do nosso país, que se dedicam por horas visitando empresas, enfrentando o caótico trânsito em nossas vias urbanas e das estradas e rodagens. Desta forma, o projeto de lei, em comentou, visa conceder isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e ainda do imposto sobre produtos industrializados, aqueles representantes comerciais que já exerçam a profissão pelo menos há 1 ano com escritório constituído e possuam o devido registro junto ao CORE, Conselho Regional dos Representantes Comerciais. O projeto de lei deverá prever que cada representante comercial que preencha os requisitos poderá possuir pelo menos 1 veículo de fabricação nacional em seu CPF ou CNPJ, com a vedação de que, em havendo alienação entre o período de 3 anos da data da aquisição, acarretará o benefício ou pagamento dos impostos que obtiver a isenção, devidamente atualizado na forma da legislação tributária vigente à época da alienação. Já em relação à isenção dos impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços no tocante aos mostruários utilizados pelos representantes comerciais, necessário se faz tendo em vista o alto custo financeiro sofrido por eles quando da passagem nas barreiras fiscais. Sala de sessão, 14 de março de 2017, de autoria do vereador Edilson Martins e vereador Jadir Soares Pepita.
Em discussão, regime de urgência.
Para discussão.
Com a palavra, o vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Eu não fiz justificativa da urgência. Eu não ouvi a justificativa da urgência. Teve?
O senhor vai se manifestar?
Já foi colocado em votação e foi lida a urgência. E foi lido o requerimento e já foi feita a justificativa do requerimento.
Eu estou indagando o justificativo para o pedido de urgência.
Não, o senhor presidente coloca em votação, se o senhor achar que não é urgente, o senhor vota contra ou favorável e fica a critério do vereador.
Tirando a parte da ferradura, eu gostaria de saber se há justificativo para pedido de urgência ou não. É isso que eu estou perguntando.
Fica da mesma forma que eu falei para o senhor.
Senhor presidente, a proposição tem justificativa de urgência? É isso que eu estou perguntando, eu não ouvi.
Ah, sim, talvez para aquelas pessoas que necessitam do que eu acabei de ler, a urgência é muito grande, senhor vereador.
É, vamos tentar pela quarta vez. A matéria tramita em urgência porque algo periclitante está por ocorrer. Há alguma informação nesse sentido no requerimento?
O que eu acabei de ler para o senhor agora. Se o senhor quiser o requerimento, eu passo em suas mãos.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Eduel.
Já foi votado a urgência do requerimento. Agora não. Tem que fazer a discussão sobre
não,
o tema.
Não foi votado.
Não
o vereador
foi votado.
Luiz Alfredo pediu para discutir o pedido de urgência dos vereadores propositores. Continue a discussão, o pedido de urgência. Não sei se o doutor Luiz Alfredo...
Não, só não tem. A gente está votando uma coisa que não tem justificativa. Só. Deve ser para poder tramitar na casa. Não,
bem,
não tem pedido de urgência. Não há justificativa, não há nada periclitante.
Tá. Cabe então a mim, como dirigente da mesa, colocar em votação o requerimento. Em votação, o pedido de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento, pedido de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão ou requerimento?
Para discussão.
Com a palavra o vereador Eduel.
Essa semana eu estava pensando exatamente em fazer um pedido, não era nessa linha de trabalhadores, de representantes comerciais. Eu tinha pensado, devido à queda brusca que vem ocorrendo ao longo dos anos, aos que se aposentaram há 10, 12, 15 anos, com 5, 6 salários mínimos, hoje está com 1,5, 2. Eu tinha pensado em fazer uma proposição para que os aposentados com 65 anos de idade pudessem ter essa isenção. Queria propor aqui, se os autores concordar, até porque eu acho difícil que seja aprovado isso aqui, mas cabe a nós pedir e cada um faz a sua parte. Incluir que aposentados com a idade superior a 65 anos também gozem desse benefício. Se os autores concordar, eu queria propor uma emenda.
Com certeza, se for aprovado em plenário, da minha parte, o Pepita não está, mas com certeza ele também gostaria que fosse incluso a sua emenda no projeto.
Então discussão. É
isso. Alguém discussão? Batilão.
Eu preciso ver a emenda. Então, nós vamos
a emenda seria, senhor presidente, que seja incluído nesse requerimento que aos aposentados e pensionistas que... com idade superior a 65 anos de idade, também possa gozar dessa isenção do ICMS e do IPI.
Então, está em discussão a emenda apresentada em plenário pelo vereador Eduel. Em votação, a emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o requerimento.
Em discussão,
com a emenda aprovada. Com a palavra, o vereador Cícero.
Não tenho nenhuma objeção ao pedido... tramitação, mas o que me preocupa é que a nossa luta enquanto legisladores, enquanto contribuintes num país com maior taxa de impostos no mundo, a gente ainda fica costurando algumas coisas. A gente tem que lutar por uma reforma tributária que realmente efetive as melhores condições de acesso à condição da construção de uma outra economia. Enquanto ficarmos tentando remendar e costurar e justificar que os nossos trabalhadores possam ter dignidade, que possam pagar impostos dignos ou possam ser isentos de vários impostos que lhes são indignos, nós vamos ter muito trabalho, porque nós não vamos entender, inclusive, a nossa própria legislação e como nós estamos construindo e interpretando ela. Seria essa a minha observação.
Continua a discussão?
Para a discussão.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, o regime de urgência, normalmente, ele não passa pela casa, né? Esse requerimento não passou pela análise da assessoria jurídica, pelo jeito, né?
Passou sim, vereador Luiz Alfredo.
Passou? É porque me chamou a atenção, eu não vou discutir aqui o mérito de as pessoas terem menor carga tributária, né? Seja para comprar carro, para comprar comida. A carga, como já antecipou o vereador Cícero, é horrível, né? Eu estava ontem em viagem, vendo algumas questões de outros países próximos de nós, vereador Tucano. E, por exemplo, não se cobra ICMS de ambulância. Por exemplo, o município de Camorão vai comprar uma ambulância, não se recolhe o ICMS, nem o IPI. E a gente, por exemplo, a gente concorda em pagar para a ambulância, mas quer tirar do representante, que é tanto quanto. Então, a nossa carta tributária, então, ela é muito inócua, né? A observação aqui que o nosso jurídico realmente ele é bem lamentável, bem fraco em alguns momentos. Por exemplo, não tem como o vereador Francisquini, Felipe Francisquini, estadual, e João Douglas Fabrício reduzir IPI, porque é um tributo federal. Talvez o deputado pai, Francisquini, que é federal, se não me engano, e o deputado Rubens Bueno possam fazer isso através de uma proposição, que a gente também sabe que não pode, porque nenhum vereador pode fazer isenção tributária por categoria nesse tipo de caso, mas pode fazer indicação legislativa, não seria o caso. Então, foi por isso que me surgiu a dúvida. Eu já tinha antecipado um pouco antes, quando eu vi a questão da urgência, né? Porque a questão de orçamentária e tributária. Então, por isso que eu fiquei, né, nessa indecisão. Então, eu não tenho como aprovar o requerimento posto na forma como está, pela total incoerência técnica, né? Eu não tenho como assinar um pedido que é impossível. Eu não tenho como um deputado estadual reduzir o IPI de qualquer coisa. Teria que ter suprimido a questão do IPI ou adicionado aqui os dois deputados federais para que o requerimento possa ter um mínimo de conteúdo, né? Quanto ao mérito, indiscutivelmente, toda a carga tributária, né? Tiradentes faleceu, ou melhor, veio ser sacrificado como líder da Inconfidência Mineira, porque naquela época o povo achava que pagar 1/5, 20% da arrecadação era muito. Hoje nós pagamos 2/5, nós pagamos 35% e ninguém mata ninguém, né? Pelo contrário, a gente continua falando em aumentar a IPTU para suprir uma demanda avassaladora para empregar esse ou aquele, né? Então, no mérito do requerimento dos nobres vereadores Edilson Martins e Jair Pepito, no que diz respeito à redução da carga, eu vou na mesma mão do vereador Cícero, no sentido de que realmente a gente deveria equacionar a carga. Mas para equacionar a carga tem que equacionar a despesa também, vereador. Não adianta a gente continuar nomeando carga em comissão e arrancando, extirpando, arrancando o couro do povo para pagar esse tipo de coisa, né? Então, eu oriento minha votação contrária pela ausência dessa formalização. Ou adiciona-se os deputados federais aqui ou se exclui a questão do IPI, porque o requerimento está impossível de tramitar na condição de conteúdo posto, né? A justificativa é plausível, a regra de transição de ser 3 anos ou não 3 anos, a gente já tem a dos taxistas, né? Está cheio de taxista aí. Tem taxista de Campo Mourão que mora em Janiópolis, né? Pastor de igreja, essas coisas, não resolve isso. Imagina como que vai ser isso daqui. Mas eu acho que o espírito é reduzir custo todo mundo, eu acho totalmente viável que se faça isso.
O senhor está propondo uma emenda, vereador?
Não, eu só estou dizendo que voto contra. Emendar requerimento eu entendo que não pode, né, nem acrescentar. Então, eu estou votando contra pela ausência deles. Se os autores quiserem consertar, aí fica a critério deles.
Continua a discussão?
Para a discussão.
Com a palavra o vereador Dilson Martins.
É válido tudo o que está se dizendo. Primeiro que todas as vezes que nós vamos discutir algo e que passou pelo jurídico, tem uma tendência de dizer aí que o jurídico é incompetente. Eu discordo do vereador Luiz Alfredo, até porque, bom, acho que até por questão de ética, ele como advogado, e tendo aqui os advogados desta casa, acho que deve haver um respeito, até porque cada um no seu lugar, estudando e fazendo algo, e colocando aquilo que se realmente deve se colocar. Com relação à questão dos deputados estaduais, nós estamos propondo, como já foi proposto por esta casa, a deputados estaduais, por diversos vereadores, vários projetos de leis. Nós simplesmente estamos propondo algo que foi nos cobrado por pessoas, tanto de Campo Mourão e às vezes da região, o qual nós temos um bom contato com alguns deles, representantes comerciais, até porque o representante comercial, quando sai do estado do Paraná, ele vai para o estado do Mato Grosso, ele está com seus mostruários dentro do carro, relógio sem pilha, tênis, calças, enfim, todo tipo de material que ele vende para o seu sustento, ele tem que acarretar em cima dos seus mostuários pagar 19% de ICMS passando de um estado para o outro. Isso já tem em Mato Grosso, Goiânia, e eu E o IPI, como o vereador Luiz Alfredo disse, a questão dos taxistas, o taxista ele adquire o carro com, sem o IPI, sobre, sem o imposto em cima desses veículos. E por que não o representante comercial também ter esse incentivo, até porque o representante comercial roda por esse Brasil todo e, como diz, acarreta-se muitos impostos, aí começa, não sei por que entrou aí a questão dos cargos em comissão, como o vereador Luiz Alfredo disse, que daí tem que tirar o couro do povo. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte como vereador, junto com o vereador Jadir Pepita, encaminhando aos deputados para a nível de Estado, para que eles façam esse projeto e eles, lá na frente, coloquem os deputados federais que eles acham que deva encaminhar isso à Câmara Federal para que seja votado simplesmente para ajudar aquele que mais necessita. Agora, com relação, vereador Luiz Alfredo, o senhor acha que tem que ser feito já o encaminhamento aos deputados federais? Eu deixo aqui já no plenário o deputado Fernando Francischini e o deputado Rubens Bueno, e se possível for, eles conseguirem apresentar esse projeto, se lógico, se passar pela casa e puder fazer isso, com certeza as pessoas que solicitaram os vereadores, o qual está subscrevendo esse projeto, com certeza vão poder... Nós vamos poder mostrar aquilo que realmente nós estamos fazendo aqui. Agora, caso contrário, cada vereador é livre, tem sua ideologia, seu partido político, seus pensamentos, e vai votar conforme a sua consciência.
Só para encaminhamento, presidente, o nobre vereador Dilson, ele fez a emenda de adição dos deputados federais? Só para mim poder concluir a votação.
Sim, eu estou acatando o que o senhor colocou para o plenário. Se o impedimento, no caso, é não ter os dois deputados aí, ou um deputado que vá receber esse projeto futuramente, eu não quero que prejudique algo que eu estou colocando aqui junto com o vereador Pepita, por questão de ego, e sim uma questão de colocar o projeto à frente. Então, colocamos sim os dois deputados, dois, três, quatro, até a Câmara Federal inteira, se quiser.
Em discussão, a emenda do vereador Edilson Martins.
Para discussão.
A palavra do vereador Luiz Alfredo.
Interessante a fala do vereador Edilson. Esses conteúdos de ordem subjetivo, pessoal ou cognitivos, na formação da compensação de pensamento imaterial dele, realmente gera essa possibilidade de inclusão ou de readaptação de textos técnicos, impedindo assim que a gente seja conduzido a uma postura menos concertânea com o fato, já que a atividade legiferante ela não decorre apenas de uma posição mais idiossincrasia de estar ou não, ou de situações dicótomas entre ser ou não ser, poder ou não poder ser, a validação da consonância de um parecer jurídico posto a um legislador, normalmente ela segue uma atribuição um pouco mais técnica, onde os termos incompetente, ilegítimo, teratológico, incapaz, imprudente, são normas técnicas de pouca validação sentimental ou amorosa, muito mais ligadas a conceitos técnicos de conteúdo jurídico, já que toda a nossa formação etimológica e hermenêutica de direito, ela deriva muito mais do latim e do grego do que necessariamente do boteco da esquina. E as posições, às vezes, técnicas,
vereador,
são mais constrangedoras.
Eu gostaria que o senhor falasse sobre a emenda. O senhor está divagando sobre o tema, acho que já tinha a intenção de dar uma rápida resposta.
Depois o senhor pede para traduzir, que o senhor vai ver que eu falei só da emenda, senhor presidente. Depois o senhor pode até fazer a tradução, não tem problema.
O senhor está falando do vereador, se referindo ao vereador Edilson, pela sua manifestação e não ao conteúdo da emenda.
Depois o senhor traduz o que eu falei, o senhor vai entender que eu falei só do requerimento, senhor presidente. Mas considerando a re-ratificação do conteúdo da proposição, há sim uma possibilidade de tramitação na casa. Quanto aos termos que eu usei, o senhor traduz depois, presidente, para saber se eu estava ou não dentro do tema. E, da maneira como posta, eu tenho condições de votar favorável à matéria.
Senhor presidente, eu vou, em rápidas palavras,
Edilson Martins.
Traduzir. O senhor coloque na emenda também o deputado estadual Márcio Nunes, por favor.
Bem, em votação, emenda, incluindo os deputados Francisquini, Rubens Bueno, federal, e deputado Márcio Nunes, estadual. E João Douglas já está aí, né? Já está aí. Em votação, a emenda, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestam levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, requerimento com as emendas já aprovadas. Em votação, requerimento com as emendas aprovadas, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se levantando. Requerimento aprovado por unanimidade. Temos mais requerimentos, senhor secretário?
Temos mais um requerimento, senhor presidente.
Por gentileza, faço leitura.
O vereador que eu presento subscreve, ao usar das atribuições conferidas no artigo 160, inciso 2º, alínea D, combinado com o artigo 162, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor deputado federal Rubens Bueno, solicitando que priorize R$ 250 mil no orçamento federal, visando recurso para manter a estrutura, aquisição de equipamentos para o Instituto do Câncer de Campo Mourão. Justificativa. O Instituto Câncer de Campo Mourão, INCAM, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, de cunho filantrópico e caráter humanitário, que preste atendimento de oncologia a um universo de mais de 330 mil habitantes em uma região composta por 25 municípios, destinando para isso mais de 90% de sua capacidade de atendimento ao SUS. Atualmente, o Instituto é veiculado ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão e oferece serviço ambulatorial, radioterapia, quimioterapia a adultos e crianças, necessitando manter equipamentos e estrutura predial de qualidade e bom estado de funcionamento. Neste sentido, tendo em vista ser essencial para o prefeito e contínuo funcionamento do Instituto, faz-se necessária a destinação de emenda parlamentar no Orçamento Geral da União, OGU, de 2017, para ser executado em 2018, no valor de R$ 250 mil, recurso este que será aplicado na estrutura predial e na compra de equipamentos para ampliar e melhorar o atendimento. Sala das Sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, em 13 de março de 2017. Subscrito pelo vereador Jadir Soares Pepita, Edilson Vedovati Martins e Cabo Cruz.
Este requerimento foi apresentado em plenário, portanto, não passou ainda por nenhuma análise do Departamento Legislativo ou Jurídico, portanto, se aprovado, só prosperará após análise, se não houver proposição igual ou similar de outro vereador. Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento.
Para discussão.
Com a discussão, o vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, nós tivemos recentemente a prestação de contas aqui da saúde, com a secretária Meire e o ex-secretário Márcio, e ficou bem claro, e por isso que no requerimento eu fiquei indeciso. O Instituto do Câncer não é uma entidade privada, ela é de lucro, de fins lucrativos. O prédio que está lá, ela construiu aquele prédio para ter 20 anos de concessão, para ficar com 100% da arrecadação e com lucros para ela. O sistema de oncologia não é do Instituto, o sistema de oncologia é da Santa Casa. Então, qualquer recurso que venha no modelo que está lá hoje, e a Santa Casa hoje tem uma briga judicial com o Instituto do Câncer para que ela possa receber parte do dinheiro, porque toda vez que vem dinheiro da União, vem para a Santa Casa e, na realidade, o Instituto Câncer recebe e não paga por isso, não recebe por isso. Né? Então, nesse caso, eu estou votando o contrário por esses motivos. Então, não é uma entidade de fins lucrativos, ela não pode receber recurso público. Se fosse para a Santa Casa, para o sistema de oncologia da Santa Casa, não tem problema nenhum. Mas para o Instituto, que é uma entidade privada de fins lucrativos, eu encaminho contra, porque pegar dinheiro da União para o cara comprar equipamento e ficar com lucro, por esse motivo eu voto contra.
Continua a discussão, requerimento.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Edilson.
Na justificativa ficou bem claro que o Instituto do Câncer de Campo Mourão é uma entidade privada e sem fins lucrativos, de cunho filantrópico. E ele está dizendo na justificativa que ele é alienado e vinculado ao Hospital Santa Casa, que oferece os serviços ambulatorial, de radioterapia e quimioterapia. Sempre foi desta forma, quem recebe os recursos é a Santa Casa de Campo Mourão, da mesma forma que foi o credenciamento do Instituto do Câncer de Campo Mourão com relação à radioterapia em 2005, quem foi credenciado foi o Hospital Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa que vai receber o recurso e para poder tocar ainda o INCAN, está fazendo todos os procedimentos, como sempre fez, desde que eu saiba que ele está vinculado à Santa Casa. Agora, se é inconstitucional ou se realmente não pode ser enviada esta emenda para a Santa Casa para ser investido no Instituto Câncer, então eu não consigo imaginar e ver tanto trabalho que é feito pela Sociedade de Campo Mourão, pelos Rotaries, pelos Lions, por todas as entidades em Campo Mourão, arrecadando recursos, arrecadando, um coloca uma porta lá no Instituto do Câncer. Eu vi o prefeito Tauil Tezeli essa semana visitando o Instituto do Câncer, pessoas que vão lá levar marmita todos os dias, ou seja, nós estamos trabalhando em prol da população de Campo Mourão e região, pessoas que realmente, só quem passou ou está passando por uma doença tão grave que é o câncer, sabe a necessidade de qualquer recurso, seja ele R$1 ou seja R$1 milhão. Eu sei que quem precisa disso daí é a população. Agora, lógico, se realmente for inconstitucional o pedido desta emenda ao deputado Rubens Bueno para que ele traga R$250 mil para a Santa Casa usar através do INCAN para curar ou para poder melhorar a vida daqueles pacientes que ali estão, aí eu não vou discutir o assunto. Eu só sei que, então, nada tem validade alguma de fazer todas as campanhas que nós fazemos todos os dias para poder colocar uma marmita lá no Instituto do Câncer para as pessoas. Talvez nós confundimos, às vezes, a sigla do Instituto do Câncer, dos proprietários do Instituto do Câncer, com as pessoas que ali vão através de um tratamento. Então, é válido também o questionamento do vereador Luiz Alfredo, não vou contra essa questão, mas nós temos que pensar também do lado, como diz a justificativa, humanitária.
Continua em discussão.
Fala nesse caso, vereador Luiz Alfredo. Complementar. Exatamente essa situação de aproveitamento da necessidade que impõe a fiscalização do Poder Legislativo, vereador César. Exatamente isso. São as aves de rapina que, em nome daquele que com câncer estão, eles estão pensando só no dinheiro. Então, em 2013, quis o destino e essa casa que eu pudesse fazer parte da comissão de gestão de gastos e despesas da Santa Casa. E desde 2005, só em 2013 que se foi aperceber-se que a Santa Casa faz todo o plantão, paga médico, paga prontuário, né? Interna quando necessário, só que a receita desse trabalho vai para o Dr. Marcos e o sócio dele, da arrecadação, sem ficar nem um centavo. E a comunidade, extremamente sensibilizada, por exemplo, eu tenho um pai que faleceu de câncer, tem outros que o pai se salvou, o meu morreu de câncer, né? E nem por isso eu peço voto para os doentes de câncer para isso. Eu acho que você está aqui para trabalhar para evitar que aquele no estado de miserabilidade e afetado psicologicamente não se sujeite a qualquer coisa, tirar a roupa do corpo para salvar, enquanto tem uma ave de rapina desqualificada, sem amor ao próximo, se utilizando para a volta ou se utilizando do dinheiro. É isso que me irrita, motivo pelo qual nós intervimos no Instituto e depois veio o Prescan e o atendimento, porque nós falamos, não sou contra o serviço prestado, mas espera aí, a gente fatura R$350 mil, você leva inteiro, me dá a tua planilha de custo, então. Você está gastando quanto? 200 mil? 300? Você está deficitário? Porque nós estamos deficitário. E esses dias alertamos o deputado Rubens Bueno pessoalmente, ele falou, não, isso não é verdade. E aí o ministro Ricardo Barros estava junto, isso desencadeou até no meio da janta que teve na sequência, quando ele visitou a última vez, ele ficou ensandecido, falou, não acredito que aqui é assim, ministro. A gente está tendo que aforar uma ação judicial, sorte que os juízes até estão fazendo uma compensação e a gente está conseguindo equilibrar a coisa, né? Então, ajudar os necessitados de câncer. Indiscutível. Trabalho filantrópico excelente, bem lembrado pelo vereador Edilson, deve ser muito bem contido. Só que nesse meio do caminho, tem alguém se apoderando das moedas decorrente de suor, sangue e lágrima. E aí que vai ter que ter a coragem ou a decência de falar, gente, vamos separar o joio do trigo. Trazer todos os recursos para ter uma melhor qualidade de serviço de oncologia indiscutível, seja emenda estadual ou federal. Apenas vamos começar a dar nome a quem trabalha, a quem faz, e é a Santa Casa. Então, nesse caso, quando o requerimento sai, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de oncologia, atualizar nossas instalações, ter a certeza de que a receita aplicada à despesa gerada e paga com recurso público fique para a população de maneira geral e não para iniciativa privada. Então, ter a vontade de socorrer e ajudar, eu acho que isso é humano, é de qualquer um, né? O aproveitamento da situação é que eu sempre fico um pouco resignado, mas respeito. Né? O mundo não é feito apenas de açúcar, né? Até a própria paçoca, né? Lembrando, até a própria paçoca, para ficar gostosa, tem que um pouquinho de sal, né? Só açúcar não vai resolver.
Então, é uma parte,
o requerimento é válido, o requerimento nesse sentido é indiscutivelmente um conteúdo social muito grande e tem que ser aprovado. Apenas uma questão de ordem técnica. Olha, todo recurso, vamos continuar apoiando a Santa Casa. O Laurano, esses dias aqui, teve até uma pressão súbita, quando soube que não receberia mais a subvenção do município, por janeiro, fevereiro e março, né? Então, é só a forma de dar uma certa técnica às conduções das coisas. Porque para o Instituto do Câncer não dou nada, não dou nem um centavo, pelo contrário, quero só uma auditoria. Por isso que eu só estou posicionando nesse sentido.
Eu queria sugerir ao vereador Edilson, evidentemente que deixa a seu critério, não quero eu fazer emenda, mas que realmente fizesse uma correção e falasse emenda em favor da Santa Casa para investimento em equipamentos para atender o serviço, porque o serviço de oncologia é da Santa Casa. O Instituto do Câncer é uma empresa privada que presta serviço. Então, eu acho que fica mais claro esta questão do recurso para a Santa Casa, para a finalidade de melhorar o atendimento no Instituto do Câncer. Uma sugestão...
Senhor presidente, eu aceito, mas eu queria que fosse feita essa emenda através do, se possível, do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, justamente da forma com que ele fala, com a técnica que ele possa colocar essa emenda nesse requerimento, mas que realmente o dinheiro venha, independente se é para Santa Casa ou em CAM, o que eu quero é que o recurso chegue a Campo Mourão para tratar desse paciente. Então, se o vereador Luiz Alfredo puder colocar a emenda, e lógico que nós vamos aprovar da forma técnica, aí eu queria que fosse feito desta forma.
A sugestão do presidente é isso mesmo.
Senhor presidente, pela ordem.
Substituição técnica,
sempre. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, a gente gosta do senhor Demerval, sempre bem-vindo aqui nessa casa, mas ele já tirou a minha concentração do vereador Luiz Alfredo no requerimento passado. Eu pediria à casa que ajudasse a gente nesse sentido. Fica o meu pedido para a mesa tomar providência.
Tá, ok.
A gente conversa com o senhor Demerval após a sessão.
Dá uma sentadinha ali, Demerval. Tá bom, Demerval. Senta ali e aguarda um pouquinho, tá? Então, está a proposta
então,
da emenda.
Então, vamos buscar o dinheiro da emenda lá.
Tá. Em discussão, a emenda.
O vereador Luiz Alfredo disse que pode ser da forma com que o senhor já colocou.
Exato. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando. A emenda aprovada por unanimidade. Em discussão, o requerimento. Com a emenda já aprovada. Em votação, requerimento com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Requerimento com emenda aprovado por unanimidade. Tem mais requerimento, vereador?
Senhor presidente, tem mais um requerimento em urgência, mas, na verdade, só quero deixar registrado, até porque eu não sei o resultado ainda, se ele vai ser tramitado como requerimento ou como indicação. Se o senhor me permitir, eu vou ler e logo após os vereadores, se for aprovado e na próxima sessão, nós podemos trazer daí de uma... Aí a resposta já vem de uma forma bem embasada.
Eu gostaria que o senhor lesse só a súmula sem a justificativa, se for possível, porque senão se tem dúvida que é um requerimento ou não.
É o seguinte, considerando... Posso ler?
Pode.
Considerando a matéria divulgada no site Boca Santa do dia 14/3/2013, 17... sobre a situação do terreno adquirido pelo município de Campo Mourão para a construção da nova escola municipal Gurilândia, localizado na rua Guarapuava, esquina com a Avenida Jorge Walter. Consta, no cronograma de serviço da secretaria responsável à limpeza do terreno, se sim, qual o prazo para a execução dos serviços de poda e limpeza e que sejam realizadas? Qual é o prazo? A justificativa é que a solicitação está devida a diversas reclamações por parte dos munícipes sobre a crítica situação que se encontra o terreno adquirido pelo município de Campo Mourão para a construção da nova escola municipal Gurilândia, pois o mato tomou conta tanto do terreno como também invadiu as calçadas, obrigando assim o pedestre a utilizar a rua. Também devido ao mato, vem proporcionando proliferação de todos os tipos de insetos.
A matéria realmente é objeto, vocês estão fazendo uma indagação, informando que esse serviço deve ser feito amanhã ou depois. Mas está em discussão o pedido de urgência para o requerimento. Em discussão, em votação, pedido de urgência, vereadores favoráveis, tribunais constantes, contrários, se manifestam, levantando. Pedido de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Terminou?
Tem mais um requerimento de urgência.
Mais um? Então vai.
É um pouco longo, mas tenho que...
É possível ler sem a justificativa, para que o pessoal entenda?
Para
encurtar as coisas?
Vai ficar sem...
Então vai. Faça a leitura.
O vereador que apresenta subscreve no termo do artigo 137, inciso 4º, combinado com o artigo 160, a linha D, regimento interno, do regimento interno da casa, requer o envio do expediente aos senhores presidentes da Sanepar, senhor Munir Chovich, deputado estadual Márcio Nunes, deputado estadual Douglas Fabrício, deputado federal Rubens Bueno e ao governador do estado do Paraná, senhor Beto Richa, solicitando as seguintes informações. Considerando que existe engenheiros civis que aguardam a convocação do concurso público realizado em 2013, cuja validade expira em 5 de setembro de 2017, e ainda sabendo que existe defasagem na equipe técnica, engenheiro civil da Sanepar nas unidades de Campo Mourão e Umuarama, devido às duas nomeações de engenheiro civis como coordenadores da instituição, informar sobre a recomposição da equipe de engenheiros que pode ser realizada mediante a simples convocação dos próximos dois nomes habilitados no referido concurso. Existe previsão para a convocação dos engenheiros civis habilitados no concurso público, edital 02-2013 da Sanepar? A presente proposição visa a recomposição da equipe de engenheiros civis da Sanepar. Existe defasagem na equipe técnica de engenheiro civil da Sanepar, nas unidades de Campo Mourão e Umuarama, e existe em decorrência de dois engenheiros civis que foram nomeados coordenadores e chefias da instituição, conforme segue. Aí vem, senhor presidente, o nome dos engenheiros, tá? E com as referidas nomeações. E vem aí no final que observa-se que existe engenheiro civil que aguarda convocação do concurso público realizado em 2013, conforme anexo 02-2013, que tem validade até 5 de setembro. Então conclui, portanto, e pede que seja realizada a simples convocação dos dois engenheiros habilitados no concurso. Sala de sessões, 14 de março de 2017, vereador, autor, Olivino Custódio, Sidney Ronaldo, Jadir Soares, Roberto Cruz, Miguel Batista, professor Cícero Eduel Rocha, Edilson Martins, professora Anelita Piacentini, Elvira Maria Shen, Edson Batilante, Sidney Jardim e vereador Luiz Alfredo.
Em discussão, pedido de urgência. Em votação, pedido de urgência. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Pedido de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Encerrou, senhor presidente.
Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeitos a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Professor Cícero Pereira de Souza.
Eu quero passar a presidência ao vereador Edilson para me ausentar um segundinho.
Professor Cícero tem 10 minutos.
Boa noite a todas e todos.
com muita alegria e muita honra que venho até essa tribuna para proferir algumas palavras. Mas, em princípio, eu tenho que dizer o momento de estar aqui passa pela força de uma grande mulher, que é minha mãe, que, nascida em 51, em 66 foi escravizada numa das fazendas do Nordeste brasileiro e lá ficou até os seus 22 anos de idade, quando conseguiu fugir para se casar com meu pai. Nordestina, negra, analfabeta, até os seus 45 anos, quando começou a busca pelo seu sonho, que era aprender a ler. E quando disse a ela, liguei para ela, foi a primeira pessoa, quando recebi o convite a ser candidato a vereador, e disse para ela que iria sair candidato, ela disse: não faça isso, meu filho, eles vão te matar. Porque ela viveu em tempos de que a democracia não existia, assim como ela está se instalando a não-democracia nesse país. Vou iniciar a minha fala fazendo um resgate sobre os acontecimentos que nos levaram até essa reforma da Previdência e explicar um pouco como isso se constituiu. No ano passado, após iniciar o ajuste fiscal que pune severamente o nosso povo, Michel Temer conseguiu aprovar a PEC 55, que congela os investimentos em diversos setores do Estado, incluindo na educação, saúde e assistência social. Após isso, sob os argumentos de um rombo na Previdência e na assistência social, o governo Temer editou a PEC 287 de 2016, a reforma da Previdência, que tem como principais pilares o aumento da idade mínima dos aposentados ou das aposentadorias para 65 anos, o aumento do tempo de contribuição para 49 anos, igualar a idade mínima para se aposentar entre homens e mulheres, e igualar a idade mínima para se aposentar entre trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade. Segundo Temer, todas essas medidas que estão dentro da PEC fariam uma reforma que salvaria nossa previdência social. Mas a verdade é que nossa previdência não está para falir, como o senhor Michel Temer e seus bajuladores andam dizendo aos quatro cantos do Brasil, inclusive aqui em Campo Mourão. Vários institutos de pesquisas comprovam, como o DIEESE e economistas renomados, que a sociedade e os estudos contrariam os argumentos do governo e reafirmam esse discurso que não é verdadeiro. Muito pelo contrário. Busca esconder suas verdadeiras intenções. Porém, isso não é coisa que você vá ouvir no Jornal Nacional ou em qualquer outras emissoras que aglomeram seu poder com dinheiro público do Estado e da Federação. Um especialista economista da Unicamp, Eduardo Fagner, diz: o que está em jogo hoje no Brasil não é apenas um ajuste fiscal, é uma mudança no modelo da sociedade. Isso faz sentido quando analisamos as dificuldades que foram enfrentadas principalmente pelo governo Dilma. O Brasil que foi administrado pelas gestões do PT, esse Brasil que começou a ser construído pelas mãos daquele metalúrgico que chegou à presidência da República, o nosso companheiro trabalhador, pobre nordestino, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse Brasil tinha como plano de governo investir no social, na educação, na qualidade de vida, garantir os direitos dos trabalhadores, retirando da informalidade, mas também negociando com os grandes empresários do nosso país. Por que não? Porém, sempre dizendo e reafirmando para os grandes empresários que não poderíamos e que não aceitaríamos punir os trabalhadores e trabalhadoras somente para garantir seus lucros. Na visão de Lula, era simples: precisamos fortalecer nossos polos de desenvolvimento, nossos polos industriais, sem permitir que a nossa mão de obra, ainda mais de uma forma, barata para os mercados internacionais. O Brasil precisava ser grande, precisava ser forte, ter de fato sua autonomia e sua independência, o que a elite brasileira nunca permitiu. O que nós precisamos entender é que o modelo de governo do presidente Lula, que construiu um tipo de sociedade, não é mais o que está vigente. Precisamos ter consciência disso e entender que o projeto que Temer apresenta não vem ao encontro dos nossos interesses enquanto trabalhadores e trabalhadoras assalariados, pois eles buscam deixar a mão de obra barata e sem direitos trabalhistas. Busca a terceirização, a venda das reservas do pré-sal, do aquífero Guarani,
A privatização das empresas públicas de energia, água e saneamento para pagar os acionistas. O congelamento de programas ou cancelamento de programas sociais. A venda de terras brasileiras para os estrangeiros. Congelamento de investimentos na educação, na saúde, na segurança social. E a tão famigerada reforma da Previdência. Esclarecido isso, deixado claro que a diferença de projetos que institui esses dois programas políticos. Ou seja, vamos punir novamente os nossos trabalhadores e condená-los à escravização. Mesmo essas mentiras que o governo projeta através das propagandas paga com dinheiro público, tá, para dizer que novamente nós trabalhadores somos o culpado pelo rombo ou pela roubalheira feita nos cofres públicos. Onde estão os mais de 400 bilhões que as grandes empresas devem para a União? Eu lhes respondo, não seria, ou melhor, não seria isso que eles não querem tocar. Mas o fato é que o regime geral da nossa Previdência não vai mal. É verdade que a população de idosos está aumentando, mas isso não é desculpa para praticarmos ou destruirmos o direito à aposentadoria. Em países como o Japão, Alemanha, existe um número proporcional de idosos muito maior que no Brasil. E mesmo assim, eles não tentaram fazer esse desmonte da Previdência. Eles buscaram equilibrar essa disparidade, taxando as grandes fortunas, que não movimentam a economia e que só trabalham no mercado da especulação. Nada mais correto que aqueles que lucram e sempre lucraram com o suor dos trabalhadores e trabalhadoras contribuam também para o seu fundo previdenciário. Isso seria, sim, uma verdadeira justiça social. A verdade é que, das diversas medidas que poderiam ser utilizadas para fazer com que a Previdência funcionasse como se estivesse perto de quebrar, nenhuma foi utilizada e nem, ao menos, foi cogitado, pois aqueles que mandam em Michel Temer, ou o próprio Michel Temer, e aqueles que obedecem, não querem isso. Então, tentando enganar o povo brasileiro, visando apenas uma coisa, auferir cada vez mais lucros. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Como se ganha dinheiro falindo a Previdência e destruindo a nossa Previdência Social com o fim da aposentadoria? É simples. Quem financia a campanha da maioria dos parlamentares que irão votar na PEC 287 são os bancos e as seguradoras. Por exemplo, o deputado Arthur Maia, do PPS, que foi escolhido relator da PEC, recebeu somente da Bradesco Vida e Previdência R$300 mil para financiar sua campanha em 2014. Dificilmente as pessoas irão conseguir cumprir os requisitos para se aposentar. Condenamos uma geração inteira que terá que começar a trabalhar aos 15 anos se quiser se aposentar aos 75. Com isso, o mercado de bancos e seguradoras irão ganhar trilhões com a venda em previdências privadas de pessoas que nunca irão se aposentar. Vocês vão ver e terão que comprar sua aposentadoria diretamente no caixa do banco. Essa reforma da Previdência já está sendo comparada à lei do sexagenário, que em 1885, votada, dava liberdade aos negros escravizados que tivessem mais de 60 anos. Porém, eles nunca chegavam aos 60 anos. Nunca chegaram aos 60 anos. Porque no máximo sobreviviam até os seus 35. Então, nunca teriam e nunca tiveram sua alforria. O mesmo vai acontecer nos dias de hoje. Os brasileiros que passou a vida toda sendo explorado, não vai conseguir aposentar. Já estarão mortos. Muito tempo já se passou desde que começamos a alertar as pessoas sobre os perigos da reforma da Previdência. E somente agora as pessoas começam a compreender como isso irá lhe afetar. Creio que ainda podemos barrar esse golpe que estão querendo aplicar no nosso povo. Por isso peço, encarecidamente, para os meus nobres pares, os vereadores que defendem o povo de Campo Mourão, os vereadores que defendem o povo de Campo Mourão, as vereadoras que defendem o povo de Campo Mourão, liguem para os seus deputados federais, para os senadores, seus partidos, presidente de partidos, e peçam para que votem contra essa PEC. Peça para que votem contra esse golpe. Peça para que votem a favor do povo brasileiro. e não em favor dos escravocratas que escravizaram a minha mãe.
Devolvo a presidência ao vereador Batilani.
Tem mais inscritos?
Não, senhor presidente.
Obedecendo ao regimento, ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação. Por gentileza, senhor.
Projeto de lei 07/2017, autoria, vereador Edson Batilani, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Autista de Campo Mourão, AACM.
Em discussão o projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em turno único de discussão e votação. Parecer da comissão especial designada pela portaria 111/2015. Por gentileza, senhor.
Parecer da comissão especial designada pela portaria 111/2015, referente ao requerimento número 743, de 2015, de autoria do vereador Luiz Alfredo, constituir comissão especial com o objetivo de realizar estudos e monitoramento dos serviços prestados pelo SISCONCAM, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região da CONCAM, ao município de Campo Mourão, com o objetivo de se analisar os benefícios e conveniências que o serviço traz para a população moroense.
Seguindo orientação do parecer jurídico, número 844/2017, de conformidade com o artigo 66, parágrafo 1º do Regimento Interno, deverá o soberano plenário deliberar sobre o arquivamento das conclusões adotadas no parecer que se constitui em voto em separado, exarado pelo vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Bem, então nós... Inicialmente, vamos deliberar, só para ficar claro aqui, sobre arquivamento do projeto, da proposição de voto em separado do vereador Luiz Alfredo. Esse é o entendimento do jurídico da casa. Então, está em discussão o arquivamento. Se reprovado o arquivamento, o relatório será discutido. Se aprovado o requerimento, por conseguinte, a matéria já está concluída a sua votação. Então, em discussão, o parecer jurídico 844 do nosso jurídico.
Para discussão.
A palavra o vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Senhor presidente, eu confesso que li o parecer do procurador jurídico, doutor Sidney. Não tem ratificação do diretor jurídico, então não sei a opinião dele. Mas eu estou tentando compreender. Nós constituímos, em junho de 2015, uma comissão, acho que foi isso mesmo, para fazer um estudo. O vereador Elvira, para tentar servir de exemplo, que eu não sei o que foi explicado para a senhora. A vereadora Elvira foi solicitada que ela me desse um relatório das condições do canil municipal. E o vereador Batilani, o vereador Tucano, foi junto. A senhora foi lá no canil, mas eu não achei o canil. Ou o que tinha lá não serve para mais nada. Tem que ser modificado. Aí o vereador... Então a comissão falou, vai lá e me traga as condições daquele canil. Está bom, está ruim, está sujo, está limpo, está gastando demais, está gastando de menos. Aí a senhora fez o relatório, que na casa se chama parecer. Mas é a conclusão do estudo para qual a senhora foi designada. O vereador Tucano chegou e falou, eu discordo, arquivo esse troço aí. Eu falei, mas vereador Tucano, você não vai falar se o canil está limpo, está sujo, está inteiro, está gastando demais, está gastando de menos? Nós formamos uma comissão, e eu estou lendo o teor do requerimento, para que nos informasse e encaminhasse o que segue. Qual é a estrutura física e própria alugada ou cedida e qual o custo para manutenção do prédio do SISCONCAM? O quadro administrativo do consórcio, bem como se há contrato de trabalho com todos os funcionários, do SISCONCAM. Receitas e despesas totais do consórcio, do SISCONCAM. Prestadores de serviços em saúde que prestam serviço ao consórcio, tipo de contrato, tipo de convênio, custo de cada exame e ou procedimento. Quais médicos especialistas que atendem o SISCONCAN, número de pacientes atendidos por dia de trabalho, local de atendimento e custo de cada consulta realizada. Traga esse relatório para nós. Todos os serviços prestados pelo SISCONCAN, discriminados por tipo ou modalidade, com respectivos custos, quanto que gasta. Município integrante do consórcio. Responda. Número de pacientes atendidos pelo SISCONCAN de janeiro de 2013 a junho de 2015, detalhados mês a mês, listados pelo município consorciado. Custo da mensalidade paga por cada município da região integrante do consórcio, bem como se todos estão em dia ou se há algum consorciado em atraso com a mensalidade e respectivo valor. A informação, vereador Batinânico. Valor pago para cada município consorciado pelo atendimento realizado pelo SISCONCAN. Prazo médio para agendamento da consulta. Quanto tempo leva de cada município integrante do consórcio? Qual é o fluxo de caixa? Quanto entra de dinheiro por mês? Quanto sai? Quanto gasta por mês? Paga tudo? Sobra a conta? Patrimônio imobilizado. O que o SISCONCAN tem? Tem terreno? Tem prédio? Tem casa? Tem computador? Tem isso? Eventual passivo trabalhista, previdenciário ou tributário. Está recolhendo? Está pagando? Foi autuado? Deve alguma coisa? E realização de auditoria interna ocorridas a serem realizadas. Isso ocorreu. A reforma de 2015 até novembro, dezembro de 2016 com esse levantamento. Eu fui lá, fiz o relatório, na casa se chama aparecer, a gente relata. Ó. Então, nós verificamos, ó, o SISCONCAN ele não está pagando a previdência corretamente, ele está deixando um passivo tributário. Dos pacientes de Campo Mourão que vão lá, 30% não comparece no agendamento, fica faltando, não consegue reencaixar. Né? O SISCONCAN tem uma estrutura que não é dele, é do Estado. E os municípios pagam uma coisa que é do Estado, que o Estado também não investe muito, dá só remédio. E fomos respondendo essas questões. Passei a minuta várias vezes, aí cheguei no plenário para votar na comissão. Vereador Edilson, vereador Batilani, desculpa, vereador Edilson, vereador Cidney, vereador Batilani, vereadora Vilma não estavam no dia. Ah, eu arquivo. Não concordo, arquivo. Falei, não. Não concordar é uma possibilidade, mas quais respostas que eu dei que não estão corretas? Não está arquivado. Falei, mas não tem arquivamento quando é ativo. Vereador Eduel Rocha, nós vamos fiscalizar a venda lá no mercado municipal. Me dê quantos boxes tem lá? Eu falo, ó, tem 20 boxes. Aí o senhor fala, arquiva. Eu falei, não, vereador Eduel, mas quantos boxes tem lá? Arquiva. Eu sou de parecer contrário, arquivo. Não, mas nós não estamos dando parecer, nós estamos dando estudo. Parecer, para quem não é muito da casa, apesar que todos são daqui, o que é o parecer? Chega um projeto de lei, ou seja, chega algo pronto, e a gente se manifesta se aquele conteúdo está correto ou não. Então, eles podem dar um eventual parecer no meu relatório? Podem, dizendo que o SISCONCAN não deve. Que o SISCONCAN não é verdade que eu disse que 30%, que o que a prefeitura paga de Campo Mourão usa 70% e tem município que usa 130%, como é o caso de Farol, de Pepiru em alguns momentos, e Luisiânia. Então, aí, não, arquivo, joga fora. Eu falei, mas eu não entendi. Aí o jurídico, alertado, falou, olha, os vereadores que... emito o relatório de que há números errados ou a conclusão está errada. Aí fiquei aguardando. Nesse ano eu falei, mas o que aconteceu com aquele material? Aí me vem um novo parecer. Isso daqui é parecer que o artigo tal. Eu falei, mas o doutor Sidney, Kenji, né? O senhor está dizendo aqui, foi uma atividade ativa. Nós, vereadores, teríamos que produzir um relatório. Então, qual é o relatório... Em que momento? Ah, vai arquivar. O que o Luiz Alfredo escreveu não serve. Arquiva, joga fora. Tudo bem, mas e qual é a resposta àquele procedimento que durou lá, que o vereador Batilani foi lá, a vereadora Vilma foi lá, o senhor não foi lá, vereador Batilani? Do que o senhor viu lá? Dos documentos que estão lá? Então agora não, vamos arquivar isso daqui, que é bom arquivar. Arquivar por quê? O que tem de errado? A conclusão que eu cheguei ao final... Ah, mas você mandou fechar o SISCONCAN. Não, eu não mandei fechar o SISCONCAN e nem quero que feche o SISCONCAN. Isso é uma decisão que compete eminentemente à política de gestão pública, Conselho Municipal de Saúde, o que eu disse foi só uma coisa. No ano de 2017, que nós estamos, nós vamos fazer o plano plurianual. Ao montar o plano plurianual, ao ver os custos do SISCONCAM, compensa nós continuarmos lá ou compensa nós termos uma estrutura própria? Por exemplo, foi feita a UPA, pegou 2 milhões de reais do governo federal. Para colocar a UPA em funcionamento, custou 1,5 milhão. E daí, compensa continuar com isso ou não? São decisões, a gente até conversou. Então, o que me chama a atenção é esse tipo de condução de não se ater às letras. Ora, se nós fizermos a comunição, seria a comissão que eu fiz dos terrenos lá. Vamos estudar quais terrenos da prefeitura estão invadidos, por que estão invadidos e como foram invadidos. No final, eu não falei tira o povo de lá, desocupa, despeja. Eu falei, olha, gente, realmente há tantos terrenos invadidos por tantas pessoas, a forma de ocupação se deu dessa daqui, executivo, toma as providências jurídicas. Então é isso que o meu parecer falou ao final. Eu não emiti uma conclusão a não ser ligada ao que lá existe. Ah, então não está devendo. Então essa informação aqui de que eles não recolheram o patronal não, é inverídica, já parcelaram. Mas por que que parcelou? E o que que me chamou a atenção, vereador Cícero, no SISCONCAM, ele não tem auditoria interna. Os consórcios se juntaram para fazer auditoria na Santa Casa. Lembra, vereador Batilani? Mas eles não fazem lá no SISCONCAM. E é um dinheiro nosso, nós somos o maior contribuinte do SISCONCAM, enquanto Campo Mourão. Então, ah, mas você quer que feche o SISCONCAM? Gente, o SISCONCAM nasceu para atender as necessidades do usuário regional. Tem usuário regional precisando? Mantém o sistema e adequa com o Estado, que a obrigação é mais dele do que dos municípios, necessariamente. Só que constantemente a gente está vendo município que não paga. O município de Camorão, infelizmente, ficou nessa situação, mas há outros também. Recentemente, o SISCONCAM, que nasceu para dar serviço aqui, começou a comprar serviço fora, né? Comprando em Cianorte, comprando em Morama, comprando em Apucarana, até serviço de imagem. Mas por que que vocês estão comprando fora? Não, porque na licitação saiu mais barato. Mas quanto custa para carregar esse povo até lá? Vocês já calcularam também? Então, foram essas informações. Então, eu confesso, eu não sei o que está havendo na casa que está essa amorfa, não sei se é bem esse termo, de se ler o regimento interno em situações diversas da real. Se nós formamos uma comissão de estudos para levantar dados, como que alguém... Então você tem que discordar do meu dado. Então não é 3, é 2. Não é 10, é 11. Ah, não, sou contrário, arquiva. Não posso fazer nada, porque a votação que lá fez na comissão, de uma certa maneira, trouxeram para o plenário ratificar. E as bases, às vezes, seguem as orientações de conforto. Mas é lógico que eu vou postergar, até porque arquivo pode arquivar. Já teve caso aqui de a comissão não fazer o trabalho, eu pego o material aqui, é o caso da Vila Guarujá, né? Simplesmente arquivou por decurso de prazo, uma coisa que o próprio judiciário foi lá e falou, ah, realmente essa família Gurgel vai ter que pagar pela infraestrutura aqui, não pode ser essa salvateza que estava aqui. Né? Então, estou fazendo mais o registro, de que eu não dei parecer, vereador Eduel, contrário ou favorável, eu relatei. O SISCONCAM não está recolhendo o patronal, o SISCONCAM está com excesso de gente, mas Campo Mourão, veja lá e veja seu poder. E desse levantamento, vereador Edson, até já surtiu efeito. Em que pese toda essa confusão da Câmara, quem é hoje o que será o braço direito do consórcio? O vereador Batilani sabe? Será o Márcio, o nosso ex-secretário de Saúde, que vai gestionar. Então, até esse dia eu falei, Márcio, e daí? Eu falei, ah, realmente aquilo que você levantou, realmente bateu, e a gente ficou na dúvida se a gente ia sair ou não de lá, né? Mas a gente viu os números, realmente aqueles 30% realmente pega muito, é muito, esse valor é muito significativo, tanto no reagendamento como no valor não pago, e acabei fazendo um acordo aqui, então vou para o SISCONCAM exatamente para a gente azeitar, para a gente poder fazer esse estudo. Eu falei aqueles questão lá do quantidade de gente. Não, a gente vai realinhar, vai fazer um adequamento. Né? Então, eu particularmente, a Câmara não quer participar junto desse relatório, é uma decisão dos senhores vereadores. Eu, particularmente, fico muito contente de saber que aquele trabalho que a gente produziu aí por quase 17 meses rendeu, deu frutos, e o município de Camorão hoje terá no nosso ex-secretário, em que pesa as correntes políticas, mas eu acho que é um consenso a capacidade técnica do Marcos na condução de assuntos de saúde. Motivo pelo qual isso daqui pode ser emendado, mas o trabalho realizado, efetivado, inclusive, já rende os frutos. E nós temos um consórcio de saúde menos político. Inclusive, foi noticiado esses dias que o novo presidente foi lá e colocou a filha dele como, né, num flagrante ato de nepotismo. Parece que já está consertando também esse ato, né? Então, não é bem para isso que a gente conduz. Então, a minha discussão, já caminhando para o final, é de que eu não vejo como que a gente, ao ter uma atividade ativa, tenha que mandar ao arquivo. Discordar dos números, sim, mas não fazer aquilo, ou a Câmara estaria agora desvotando o requerimento, mandando arquivar. Não, não quero mais esse parecer. Então, não, então arquiva, porque esse assunto aí não interessa para a Câmara. No que me diz respeito ao vereador Isofredo, estou satisfeito com as conclusões que eu consegui chegar, e a boa prestação, até porque a secretária Mili também é do ramo, sabe da necessidade desse alinhamento e redução de custo administrativo, isso ficou muito bom. Eu acho que o Sisconcan vai conseguir dar um melhor retorno social agora, sendo um pouco mais alinhado, e o município de Camburão, que não está podendo gastar, automaticamente vai frear mais para que esse valor que ela paga, tanto da mensalidade quanto das consultas, sejam mais, não sejam tão perdidos como vinha ocorrendo nos últimos anos. Motivo pelo qual eu peço aos nobres vereadores que reconsiderem essa posição de extinguir aquilo que já está rendendo frutos, mantendo na íntegra o relatório que eu faço das condições e que é apelidado nessa casa de parecer nesse tipo de assunto.
Continua em discussão o arquivamento das conclusões adotadas, um parecer que constitui voto em separado do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação a proposição, arquivamento do projeto, do parecer. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Arquivamento aprovado, com os votos em contrário do vereador Luiz Alfredo e vereador Cícero. Declaro encerrada a ordem do dia. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Há vereadores inscritos, senhor secretário?
Não há vereadores, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.